amor! Tudo bem? Aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd. E o diabo nunca é vermelho com chifres.
Pois, exatamente. Aqui é a Andréia Pazos, portuguesa. E eu tentei mandar mensagem pra garota que é vítima da parada lá, gente, do TikTok. Não deu pra comentar. O Instagram dela não tá liberando comentários.
Olha aí, tá vendo?
Eu só queria falar, volta pra sua família, pelo amor de Deus.
Nossa, é. Ela ia voltar se ela tivesse lido.
Olha, é a sua mensagem. A sua mensagem, realmente.
Mas não custa tentar, gente.
Aí ia falar, minha filha, liga pros seus pais, pelo amor de Deus, acorda.
Please.
Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu nunca acreditei.
No quê? No culto? Ele existe. É um culto.
Existe.
Aceita sem nada. Não, não,
aceita, aceita.
Aqui é o Alan do Box e eu não sei nem o que falar. Eu ainda tô chocado com essa porra desse documentário aí.
É muito chocante.
É chocante.
É pesado, gente.
Aqui é o Azaghal. Quem segue pessoas é idiota.
Uma caneca de mamica!
Cara, a gente fica tão desnorteado depois desse documentário que a gente fica, né, sem saber o que falar.
Eu senti tanto desespero assistindo.
A gente sente.
Vamos explicar aqui. O que que está acontecendo? A Netflix lançou um documentário de apenas 3 episódios, gente. É curtinho.
Chamado Dançando para o Diabo.
Exato.
Pra quem não conhece, se você não conhece, não sei o que você está fazendo aqui, mas você provavelmente conhece o TikTok.
Se a pessoa não conhece o TikTok, ela tá certa e nós estamos errados.
É verdade. Se você está aqui no
Eu vou te dizer, eu tenho TikTok, não uso, mas esses vídeos que postam no TikTok, as pessoas também postam no Instagram. E eu já tinha visto o vídeo dessa galera no Instagram e dei curtir vários, tá?
É,
curtir
porque vários. São muito famosos.
Sem saber que...
Pagou seu dízimo pra aceita.
Olha aí,
eu não sabia, agora eu não curto mais, né, gente? Mas eu não sabia.
Não, a gente também.
É bizarro, eu conhecia vários dançarinos ali.
Eu também, assustador.
É,
você reconhecer,
foi
dando um desespero.
Pô, parabéns, os caras venceram o algoritmo, né? Um documentário sobre dancinha no TikTok, só que com a conspiração de seita e domínio e abuso e tal. Né? Os caras souberam vender um documentário.
É, porque
gente,
pensa bem.
Sabe o que acontece? Isso tá acontecendo agora.
Mas aí, é porque tem uma agência que representa esses TikTokers dançarinos que...
Dono da agência.
Essa agência é de uma família de um cara de igreja lá.
É um pastor de uma seita baseado na Bíblia, cristianismo.
É como várias dessas denominações, só que ele são inventou. Essas são mais, tem umas que são mais controladoras, mais apocalípticas, que tem esses, né, você consegue ver que é um grupo mais
aí,
fechado mesmo do que qualquer outro.
Esse cara babaca, que é o dono da seita, que criou a seita, ele se intitula o enviado de Deus.
É, então, isso aí é um... Isso. Tem vários check-checks, assim, de...
E que ele, mas é
então
sempre
ele
assim.
Ele é tipo sagrado,
é sempre
ele
assim.
É um especial.
É tipo um giant red flag, entendeu?
É, gente. Alguém falou assim, Deus falou comigo e só fala comigo. Ah, não. Gente.
Exato. Mas é aí que tá a parada. Jovens, entendeu? Que estão querendo oportunidades, estão querendo, sabe, com sonho. Quero ser famoso. E são pessoas fáceis de aliciar, entendeu?
Não seja jovem.
Não, mas é importante frisar que ele já era burro velho, entendeu? Ele não é um cara que começou agora. Ele já tinha essa igreja há anos.
E quem puxou os jovens, começou a puxar os jovens, foi o filho dele, que era editor dessa galera, entendeu? Desses dançarinos. O meu pai é pastor, vem lá em casa num jantar e não sei o que lá. Aí o pastor começava a ler a Bíblia antes de comer e o caralho a quatro. E aí, vocês têm talento e não sei o que lá, eu posso agenciar vocês. E aí ele começou a ser.
Isso. Exato. Tudo começa de uma forma inocente, entendeu? Vem na minha igreja, vamos ouvir a palavra do Senhor.
Tá. Mas se a pessoa fala assim, meu pai é pastor e o pai não tem ovelhas, não vá.
Pois é. Exato. Então, mas é aí que tá, gente. O diabo, ele é sempre assim. Ele é simpático. Ele é tão carismático, ele, sabe, ele vi, olha, gente, vocês estão aqui, né, pô, em Los Angeles? Vocês estão aqui nessa cidade, entendeu? A pessoa tá vulnerável, é jovem, tá longe da família, entendeu?
Não tá, aí que tá a parada, o pulo do gado dessa série. É que a maioria dos jovens ali que são foco da narrativa, da história, eles, a família tá preocupadíssima com eles, tá atrás deles.
Eu sei, mas, por exemplo, elas foram pra Los Angeles, essas irmãs, pra tentar vida, entendeu? na dança.
Elas tinham todo o suporte da família, estavam perto da família, a uma passagem de distância. Mas elas não tinham a carência que a gente normalmente acredita que uma pessoa tem que ter. Isso é o mais assustador dessa parada.
Então, elas tinham uma família normal, mas quando você tá longe, você tá em outro estado, você é jovem, você tá sozinho, você se mudou, você fica muito mais suscetível, muito mais carente, entendeu? Você quer ser acolhido. Porque você tá longe, a tua família não tá ali todo dia, entendeu?
É, você quer pertencer.
Você quer pertencer
a algum grupo.
Você se sente sozinho. Pô,
aí alguém, né, te chama pra pertencer a um grupo, seja lá ele de dança ou religioso, exato, ou isso e aquilo, a pessoa se sente acolhida, se sente...
É, é verdade.
Começa assim, a parada não é óbvia, entendeu?
É muito sutil.
Só que esse cara, ele já explora pessoas, gente.
Há muito tempo.
Há anos e anos.
Exato.
Só que agora ele tá explorando esses jovens que são famosos, que estão aí no TikTok, cheio de seguidores, entendeu?
Mas aí ele explora, tipo, pegando a maior parte do trabalho dele, como é que... O que que tem... É, qual é a ligação com a igreja?
É o crime perfeito.
Então, antes...
É o crime perfeito.
Antes ele fazia o quê? Ele criou lá a seita, que ele é o enviado de Deus. Ele pegava pessoas carentes, como a Agatha falou, pessoas que... Imigrantes, muito imigrante.
Muito imigrante,
imigrantes, ou pessoas que com problema na família, com mãe drogada, pai violento, enfim, pessoas que, né,
são mais vulneráveis.
Então, super vulneráveis. E aí ele pegava, acolhia dentro da igreja, então a pessoa se sentia...
Nossa, pois é.
Acolhida.
Fazia parte da família, ele incluía a pessoa na família dele, sabe?
É, não, e ele dava...
Como
e ele
filho.
Ele falava assim, olha, eu vou te ajudar. Você vai morar nessa casa aqui, que é minha, que ele tem vários imóveis. Você vai morar aqui nesse meu imóvel, vai trabalhar nas minhas empresas, que ele tinha floricultura, mercadinho, sei lá o quê.
É, ele paga preço de banana, entendeu?
E aí, o que que ele faz? Ele bota a pessoa pra trabalhar lá 12 horas por dia no negócio dele e bota pra morar na casa que ele oferece, que a casa é dele e a pessoa tem que pagar aluguel.
Exato, sim, entendeu?
E ele bota tudo lá dentro da casa. Ele bota comida, a comida tá. Que você nunca escolheu, tá? A comida que ele quiser.
Exato. Então é o crime perfeito, porque ele paga.
E ele desconta tudo de você. Exato. Você trabalha 12 entendeu? Horas sem direito nenhum. Aí, tipo assim, 50... Que a seita dele não é 10%. É tipo, 50% vai pra igreja, mas não sei quanto de aluguel, mas não sei quanto de comida, mas não sobra nada pra essas pessoas.
Ah, ele vai descontando tudo.
Desconta, taxa da igreja, taxa de você...
Tipo o empresário do Elvis lá, que descontava
isso. Então é o crime perfeito porque ele paga, ele emite um cheque, entendeu? Você recebe o cheque. Então tá registrado que você... Entendeu?
Ele explora as pessoas com esse trabalho escravizado. E as pessoas não percebem que estão sendo escravizadas.
Aí o que ele ia fazendo? Ele depositava na conta deles e aí vinha a mulher dele com um bando de cheque pra galera assinar. Tipo, ó, isso aqui é dízimo, isso aqui é não sei o que lá, vai assinando, vai assinando, vai assinando.
É, isso é bem comum nessas seitas, que esse ciclo econômico interno, né? Ou seja, as pessoas, elas sentem que estão participando de uma atividade econômica porque elas trabalham para a seita, né? Ela imita...
Não, mas não trabalha pra seita. Trabalha pra empresa lá, que é dele.
Mas é a seita,
a pessoa
é
não
isso.
Sabe que é seita. Se alguém for investigar, não tem nada a ver com seita.
É
uma floricultura, é um mercadinho, é um negócio, é outro. E aí ele vai e paga um salário justo pra pessoa. Só que ele desconta tudo.
Isso, então essa que é a parada desse, que eles fazem. Aquela do Osho e tal, era tudo assim, mesma coisa. Tipo assim, todo mundo trabalhava lá.
Trabalhava pra ele.
Ganhava o dinheiro, mas aí deixava o dinheiro todo de volta naquela economia circular eterna que tava devendo pro, né, pro dono da seita.
E aí você imagina a galera que trabalha de segunda a sábado, 12 horas por dia, das 7 da manhã às 7 da noite, tira só $100 por semana.
Exato.
É isso que ele faz. No final das contas, só sobrava isso pra pessoa. A pessoa não podia comprar nada. Mas aí ele, assim, ele já tá explorando essas pessoas, e tem um monte de casas, porque cada vez ele compra mais casas, porque ele não paga mão de obra pra todos os comércios que ele tem. As pessoas que trabalham pra ele pagam os aluguéis caríssimos.
Aí essa galera de TikTok faz campanha, cara, né? Campanha e tal. E aí ele vai e fica com
a... Aí ele não tava mais satisfeito com isso, gente. Ele viu a oportunidade de agenciar essa galera que tá cheia de seguidor, que tá ficando famosa, mas que precisa de alguém por trás pra ajudar a patrocinar.
É,
pra,
não, e até né, eles...
Pra usar... dar um upgrade na carreira dessa galera.
Isso, e os artistas...
Porque jovem, os artistas, esses dançarinos, eles são jovens, eles não têm agente, eles não sabem se agenciar também, entendeu? Chega um cara, fala, eu tenho experiência, eu já fiz isso, entendeu?
É, e não só isso, eles dão suporte, por exemplo, o cara falou, eu sou artista, eu só quero dançar, eu não quero ficar editando vídeo, eu não quero ficar produzindo cenário, entendeu? Ele faz todo o cenário, estrutura, roupa, sabe, cenários maravilhosos.
Não, é alto nível.
Eles não querem ter esse trabalho, porque eles são artistas, eles querem dançar.
E os vídeos dessa galera ficaram profissionais, sabe?
Exato.
Ficaram lindos. E os figurinos, os locais que eles filmam.
É, tudo produzido.
Muito bem produzido.
Então, né?
E aí essa galera começou a aumentar, né? Ter anunciante, começou a aumentar o número de seguidores, mais ainda. Só que essa galera não vê a cor do dinheiro, tá? E aí que vem o pulo do gato. Esse cara não tá mais explorando, como o Dave falou, aquela pessoa carente, sozinha no mundo. Não, tá explorando uma galera que tem família, que não tá carente, que é vida normal.
Exato.
E aí, como é que ele faz pra explorar? Porque as famílias não vão deixar. E aí ele vira e fala, na seita maluca que ele tirou do cu dele, ele vira e fala, ah, então, pra você nascer pro sucesso, segundo escrito na Bíblia dos Loucos, você tem que morrer pra sua vida atual. Então ele fala que a pessoa tem que se afastar da família.
Ah, sim.
Porque aí ele não... Como é que ele vai controlar essas pessoas? Não, explorar com a família vendo.
Exato. Isso serve de alerta, gente, pra qualquer situação, tá? Se você tá num lugar em que já querem tirar você de perto das pessoas que você gosta, de amigos e família, e colocar você num núcleo específico. Ah, você não pode ver esse tipo de filme porque isso é do demônio. Você só pode ver os filmes que a gente tem aqui.
Mas nem na questão de seita mesmo. Isso são red flags até pra, por exemplo, relacionamentos. Você tem alguém que não quer deixar você sair com seus amigos.
Isso, é.
Exato!
O seu namorado não quer deixar você ver a sua família mais, entendeu? Isso é um puta red flag que você tem que ficar atento para. É.
Tirar você de tudo.
Só tinha um plus que é, ele falava isso, mas tinha um detalhe que ele dizia que no fim do mundo, sei lá, qualquer porra assim.
Exato.
A família dessa pessoa que tá se cortando relação seria salva por conta do sacrifício que ela está fazendo.
É, ainda tem
Olha,
isso.
Cara, nossa, cara é muito.
Então ele ainda bota esse peso na pessoa.
Ele falava, a sua família vai toda pro inferno, entendeu? Mas se você fizer esse sacrifício, você vai salvar a sua família. A sua família nem precisa ir na igreja todo dia. Se você fizer esse sacrifício, você vai salvar a sua família. A sua família vai pro céu.
Isso é uma manipulação brava mesmo.
É, não, mas o sacrifício é você nunca mais falar com a sua família, você cortar a relação, você não ligar mais, você morrer.
Porque o fim é o mesmo de todas essas seitas fechadas, que é de controle, né? Então, se todos os estímulos do mundo externo não forem filtrados pela lente da seita, a pessoa pode perder o seguidor, porque ela pode começar a questionar. O que essas seitas super fechadas fazem é isso. Primeira coisa é isolar a pessoa do mundo exterior. Aí, seja pela família, seja pelos estímulos externos, seja, sei lá, tem uma música, né? A galera lá fora gosta desse tipo de música, mas não pode, tem que ser filtrado, não pode ouvir uma música lá de fora que não vai, né, tá de acordo com os nossos preceitos da seita. Então, reproduz a música, muda a letra da música e refiltra, ressignifica a música para que os estímulos do mundo exterior sejam satisfeitos, mas sempre filtrados sob controle.
Ele isolando a pessoa, você só começa a conviver com pessoas do mesmo culto, ou da mesma seita, enfim. Você se isola para seus amigos, para parentes, para tudo, só convive com aquela galera ali que não vai contestar, porque nem tá enxergando o que tá vivendo, né? Uma pessoa de fora, com outra visão, pode alertar essa pessoa. Ei, peraí, você não tá achando estranho isso? Não sei o quê? Mas aí não tem mais isso. Porque ele isola.
Um desses casos é essa menina que tem uma irmã gêmea que tá na seita, e ela falou que pra ela clicou que tinha algo muito errado quando ela tava indo levar a amiga dela no aeroporto. A filha do pastor ligou pra ela falando, o pastor disse que você tem que ir na igreja, você tem que ouvir o culto de hoje, que ele tem uma mensagem pra você, não sei o que lá. A menina, tipo, tá doida? Eu não.
É, ela falou, não, eu vou levar minha amiga no aeroporto.
Ela era meio de fora, ela tava entrando ainda.
É, a irmã dela, a irmã gêmea dela, que já estava na seita, tinha convidado ela, entendeu? Pra ficar lá um tempo.
Ah.
E ela frequentou, né, algumas vezes, mas aí a ficha dela caiu.
Mas ela falou assim, gente, nem meu pai e minha mãe faz assim, larga tudo e vem aqui agora, sabe?
Exato.
Ela, eu me comprometi, vou levar minha amiga no aeroporto, sei lá onde que ela ia levar a amiga, e
aí
ponto.
Você vê como fecha.
E aí ela achou, e aí ela ficou muito irritada com isso, ela achou um absurdo, sabe, a maneira com que... Bom, foi graças a essa menina, né, que a gente tá sabendo dessa história toda, que essa família começou a sofrer vendo essa garota se isolar, eles não conseguiam mais mandar mensagem, a garota não responde e-mail, não responde por telefone, não dá mais notícia, você tá viva.
É, o avô morreu, ela não foi.
É, tipo, eles comentavam nos vídeos dela, os comentários deles eram deletados, dos posts da menina, e aí eles fizeram o quê? Eles começaram a ver outros dançarinos, tipo a galera com quem ela tava dançando, e começaram a mandar mensagem pros pais desses dançarinos, e eles viram o padrão de que também tava acontecendo a mesma coisa com os outros.
Outros pais com as mesmas
queixas. Os pais também estavam desesperados, não tem mais contato com meu filho.
Tinha pais falando, por exemplo, a mãe que tinha um filho lá que tava nessa seita, ela falando que, tipo, o filho dela parou de falar com ela, e que eles tinham suspeitas de que quando eles mandavam mensagem, não era o filho dela que tava respondendo, era outra pessoa que tava respondendo pelo filho, porque eu sei que meu filho não escreve assim, e tá ditando desse jeito pra mim, respondendo pra mim assim, sabe? tipo, bem sinistro.
E aí foi graças a essa menina aí, a irmã que não entrou pra seita, que ela, em desespero, ela foi nas redes sociais dela, que já tinha bastante, milhares de seguidores, e ela contou: gente, a verdade é essa, minha irmã, a gente tá sem contato, tá desesperado, minha irmã tá... entrou pra uma seita aí, maluca. Aí o negócio veio à tona.
Porque elas dançavam juntas, de repente não estão dançando mais juntas. Aí todo mundo ficou, né? Vocês brigaram, não sei o quê. Aí ela resolveu, né?
No início ela disfarçava, dizendo, não sei o quê. Mas depois ela não aguentou. Enfim.
Mas quais são as denúncias mais graves vindas dessa?
Então, mas
porque
é
tem gente das antigas que aparece, né?
Então,
a moça, ela...
aí vai além disso. Aí a gente começa a ver no documentário várias pessoas que sofrem na mão desse maluco há anos, entendeu? Então, óbvio que não para por aí, né? Que não é só tirar o dinheiro das pessoas, ele também abusou de várias meninas lá dentro, entendeu? Porque se autodenomina enviado de Deus, que ele é especial, sei lá o quê, ele faz o que ele quer. E aí abusou de várias meninas lá dentro. E uma, que é uma das dançarinas que conseguiu acordar e sair dessa loucura, ela resolveu denunciar. E aí a polícia virou e falou assim: não, beleza, mas é a sua palavra contra dele, né? Então, quer dizer, a pessoa vai, denuncia um abuso, mas era a palavra dela contra dele. Ela falou: você precisa de mais pessoas que estão sendo abusadas por esse cara, que essas pessoas venham aqui e denunciem. Só que as pessoas têm medo, né? Porque com certeza elas são ameaçadas. A coisa não é fácil.
É, né? E é difícil. Até no interrogatório, né? A polícia fica, sabe? Ah, por que você demorou tanto pra denunciar, entendeu?
É, tipo, sempre essa coisa de culpar a vítima.
De culpar a vítima. Então a pessoa já fica, sabe, desanimada, né?
Uma parte que eu vi nesse primeiro episódio, pelo menos que quando a família tava tentando denunciar, era alguma coisa sobre de tráfico humano, né?
Ah, não era tráfico humano, não.
É, exploração.
É, que é exploração, exato.
Exploração de mão de obra. Eles tentaram ir por essa, né?
É que normalmente os casos deles são de trabalho infantil, e porque a pessoa tá literalmente contra a lei, tá infringindo a lei, cometendo um crime previsto em lei em qualquer lugar. Mas quando você é um adulto que pode consentir esse tipo de participação, de atividade, de relação social...
A parada é que o cara paga. E aí fica difícil provar que esse cara tá explorando, porque ele deposita o dinheiro na conta da
pessoa. Mas não é só isso. É que a pessoa tá consentida. A pessoa sofre uma lavagem cerebral e ela fala assim: não, eu tô bem. É aqui que eu quero estar.
Exato.
E ela não consegue enxergar o nível de exploração que ela sofre, etc. É. E claro que nesses grupos tem pessoas que são mais exploradas e outras menos exploradas, mais abusadas, menos abusadas.
Sim.
Então é muito difícil você ter um caso sem a denúncia da vítima, entendeu?
Exato, ou
então
isso
de qualquer
que a polícia
pessoa
falou.
Que possa provar que aquilo ali é algo ilegal, né? Que a lei tem que se encaixar na lei de alguma forma, né?
É isso
é
que a polícia
muito
falou.
Complexo.
A polícia falou que quando são adultos, eles ficam limitados porque nessas situações de exploração de mão de obra, eles só intervêm se pedirem ajuda.
É, ou se você tiver muitas evidências apontando para o mesmo lugar, mas uma denúncia ou duas denúncias, como eles falaram, é pouco. E ela fala assim, é até pior confrontar nesse momento, nesse nível, porque normalmente, nesses ambientes onde as pessoas estão lá consentindo estar lá, mas sofreram lavagem cerebral, etc., se há alguma resistência de fora, querendo furar essa bolha, etc., ou até mesmo interna, quando começa a ter dúvidas, o controle aumenta muito mais e, potencialmente, a vítima pode sofrer mais controle, pode sofrer, entendeu?
É, porque ele vai apertando o cinto.
E pior, consentido, sabe? Como você, né? Muitas vezes eles culpam as pessoas, ah, isso tá acontecendo porque você não está.
Exato.
A gente viu outro documentário de seita lá do negócio dos casais da chama vermelha.
Chama gêmea
e tal. Que é um culto pequenininho, mas de controle de relações de amor entre as pessoas, né? E aí eles criam...
Mesma coisa de controle, né?
Olha aí, Jovem Nerd, hein?
Não, e documentário Netflix aí.
Chama gêmea.
Só na chama gêmea, eu vou te falar.
Me chama que eu vou.
Não me chama que eu não vou, gente.
Me chama que eu não vou.
Essas loucuras eu não vou,
mas,
não.
Assim,
não, é muita gente.
Não, a gente já viu vários, gente. Eu e Dave, a gente viu também, ano passado, um outro documentário de um maluco francês. Lembra, Dave?
Ah, isso aí.
Rael, o profeta alienígena.
Tá vendo, gente? É sempre assim.
E o cara explora, as pessoas dão tudo que elas têm, gente. Dão tudo, porque ele falou que ia criar um centro pra receber os alienígenas. E não dá data que os alienígenas vão chegar daqui a 500 anos, não importa.
É, não importa.
Eles já vão dando as calças pra construir um lugar pra receber os alienígenas sagrados.
This is a church, but they're also a management company. Someone else is controlling their lives.
Sabe o que eu acho mais bizarro? Essa parada de seita, esses líderes de seita, tem muitos famosos antigos, né?
Porra, tem.
E parece que é uma coisa do passado, onde as pessoas tinham menos informação. E aí, não, essas paradas todas, tanto esse maluco aí dos TikToks, quanto o Rael, o profeta alienígena, estão na ativa agora. Esse cara do TikTok, esses TikTokers da dancinha, que você provavelmente já cruzou no seu Instagram, no seu... estão sendo cultivados, não sei, cultista cultiva?
Cultivados?
Cultivados, na plantação de...
Estão sendo cultivados agora!
É, estão sendo explorados. Mas a gente não sabe se a menina, a irmã gêmea lá, tá sendo abusada pelo cara. Ninguém sabe, isso tá acontecendo agora. As famílias estão desesperadas. Eu tenho esperança que agora, com esse documentário da Netflix, esse cara seja preso, que tenha provas suficientes, mas, assim, ainda tá rolando a parada, né?
O caso vai pro tribunal ano que vem só, que vai ter o trial, né?
E aí você não sabe. Sabe, gente, aí que vem o lado maluco das coisas, gente. Com essa série na Netflix, com esse documentário, tem gente, tipo, que nem eu, que tá querendo mandar mensagem pra garota, falando, pelo amor de Deus, sai daí, volta pra sua família, acorda, né? Mas tem gente que tá ameaçando a garota de morte.
Pois é, a galera não ajuda, né?
Engraçada, vou te matar, sabe? Aí, essas pessoas malucas...
atrapalham tudo.
Validam a lavagem cerebral dela, entendeu?
É, porque a garota já apareceu. Né?
Aí a garota agora ela vai sentir mais acolhida ainda lá dentro do culto. Ela acha que eles vão proteger ela dessas ameaças externas.
Exato, porque ele fica dizendo isso. O mal tá lá fora. O mal quer nos pegar.
É, tá e aí, né? Recentemente, a garota postou um vídeo dizendo que ela tá sendo ameaçada direto, que ela não para de receber ameaças, que, entendeu? Ela tá assustada.
Mas o TikTok e o Instagram e qualquer rede social é o maior culto de todos, né? Vocês sabem. Ele afasta a gente das pessoas, fica o dia inteiro com a cabeça enfiada, só obedece o que ele fala.
É verdade. Ah,
é verdade, gente.
É verdade.
Ai, você sabia que eu tinha vontade de não usar mais o celular?
Olha, André!
Ah, Chris Fenola.
Nem o seu buraco? Buraco que você gosta tanto?
Eu tinha vontade, eu tenho vontade de deletar todos os apps idiotas que me tiram da realidade.
Deleta agora.
Vou deletar.
Aproveita,
gente. Né? Gente, pera. Tudo na...
Olha que eu sou dessas.
Gente, tudo na vida é moderação, gente.
Eu não consigo. Eu fico
comida com moderação. Instagram com moderação.
Não é, Agatha. Não é. Veneno de cobra. Qual é a moderação do veneno de cobra?
Não, David, você não pode ficar 15 horas no Instagram, entendeu? É tudo, gente. É o bom senso.
Cigarro, um maço por semana?
Não, não, gente. Ah, vocês estão pré-escolar. Parem com isso. Gente, você tem que dosar.
Ah, então você tem que parar de beber álcool, nenhum tipo de álcool.
É, gente, a gente tem que ter...
moderação.
Moderação em tudo.
Não, eu não sou a favor de moderação nenhuma, gente. Eu só tô estragado, você não tá entendendo. Eu não tô falando isso.
Não, a gente tá viciado em tecnologia, gente.
Então, mas celular, é gostoso, é gostoso. Ah, mas um pouquinho. Gostoso. Eu não sou sugada, é porque eu sou mais assim, offline, sei lá.
Você não tem TDAH, então...
Você não tem. Eu... TDAH é sinistro. Então...
Você não tem o brilho que o TikTok e o Stories dá no seu cérebro, entendeu?
Eu não tenho, eu uso assim...
Porque a Agatha, ela vive no passado, é isso. Ela vive...
Eu vivo no passado.
Três dias atrás de todo mundo.
É. Três não. Às vezes ela responde nos grupos um mês depois. Eu acho que nem sabe o que ela tá falando.
Olha que gostoso!
Ai, que legal!
E aí vem um monte assim, ha ha ha, nossa gente, não sei o quê, ah, eu vou comprar agora, sabe, um monte.
A gente nem sabe.
Tá vendo?
A gente nem sabe o que ela tá falando.
Siga o meu exemplo.
A Agatha tá cagando, é isso, a Agatha tá cagando, ela tá se atualizando.
A gente sabe quando ela tá com prisão de
vento. Olha que gostoso.
Quando começa a vir todas as respostas.
Eu dou todos os replies. É difícil, eu não consigo acompanhar esse mundo de vocês, dinâmico demais. É dinâmico demais pra mim. Eu preciso de espaço, gente.
Não, mas no fundo, você tá certa.
É. Então, mas o que eu tô querendo dizer?
Mas tem métodos, por exemplo, eu não tenho TikTok no meu celular, porque eu sei que se eu abrir o TikTok, eu fico preso num vórtex temporal durante 4 horas, entendeu? Então, o...
Mas tu tá no...
Não, eu até tenho TikTok, mas eu odeio. Eu não sei usar direito, acho chato. Eu prefiro o Instagram, que já tem tudo ali.
Vocês que têm TDAH, que podem ser sugados por isso, tem que ter... É, ou bota um timer. Timer, 5 minutos.
Eu tinha deletado, eu zerei o Zuma. O Zuma do celular, eu tinha zerado.
Zuma?
Falei,
existe Zuma. Zerar Zuma?
É, eu zerei.
É um jogo, não é uma rede social, é um jogo.
É, eu zerei o Zuma. Aí eu falei, pronto, zerei, vou deletar e nunca mais vou baixar essa merda. E aí, agora existe Zuma Infinito.
Os caras viram,
você zerou, sua desgraçada, agora a gente não vai mais ganhar dinheiro com você?
É.
Aí eles falam assim, vamos puxar essa garota de volta. Aí agora tem milhões de Zumas, infinitos, tipo Candy Crush, que não acaba nunca, sabe? Aí eu deletei Candy Crush, eu deletei os Zumas, aí eu baixei de novo, já tô viciada de novo, mas eu vou deletar esse Zumas.
Então, gente, bota o timer. Alexa, timer, 15 minutos.
Um buraco, eu realmente não consigo não jogar, um buraquinho. Mas o Zuma, eu tenho que me livrar, gente.
Mas não tem problema jogar os Zumas, se você jogar um pouco e aí depois...
Não, mas aí eu não durmo, quando eu vejo eu tô lá. Porque aí agora eles são muito escrotos, eles fazem assim, você tá competindo com outras pessoas, se você passar não sei quantas fases, você vai ficar em primeiro lugar. Eu sempre quero ficar em primeiro lugar.
Andréia.
Aí, Andréia. Eu, quando eu vejo, eu já tô em primeiro lugar, mas não dormi. Fiquei lá jogando.
Que isso, Andréia? Andréia? Meu Deus, você dormi. Perde a hora, assim, de não dormir?
Eu perco.
Andréia, você tem que botar
um timer.
Troca, gente. Troca isso pelo Duolingo, que tem todas as
coisas
de joguinho e você fica aprendendo coisas.
Gente, é uma delícia. O Duolingo, você...
Mas tem esse negócio que você vai ficar em primeiro lugar? Porque o negócio é que eu quero ganhar.
Tem.
Eu quero ganhar.
Você vai ganhar.
De todo mundo.
Tem isso entre os seus amigos que também fazem Duolingo. Você pode humilhar os seus amigos.
É, tipo...
É uma delícia, gente. Eu tô aprendendo...
Não, eu não gosto de humilhar os amigos. Eu gosto de humilhar os desconhecidos.
Olha aí.
Eu não sei quem é você, mas olha só. Eu ganhei.
A Andréia gosta de buraco online, que ela fica tretando.
É, Andréia. Ai, que gostoso.
Ela não gosta das cartas. Ela gosta da treta.
Sabe aquela pessoa que joga Overwatch, joga LOL pra ficar xingando no chat? Essa é minha mãe.
É.
Andréia é a maior treteira do buraco.
Ela fica idiota. Vai, deu um jogo, dá todo o jogo pra ele. Entrega todo o jogo.
Eu começo assim, inacreditável.
O André jogando LOL e a minha mãe jogando buraco é a mesma coisa.
Olha que gostoso.
Eu bloqueei todo mundo. Cada vez tá mais difícil de eu jogar. Porque todo mundo que eu jogo, eu bloqueio. Eu falo, nunca mais vou jogar com você, já te dei bloco. Aí, toda pessoa que eu acho idiota, eu bloco.
Andréia, que terror.
Às vezes eu fico, não consigo achar alguém pra jogar. Demora pra mim, porque eu já bloqueei todo mundo.
Bota um timer. Vocês que têm TDAH, tem que botar timer. Alexa, timer 20 minutos. Porque eu que não tenho TDAH,
que
eu faço isso.
Você faz um timer se você, de repente, tá em segundo lugar?
Você tem que respeitar o
time. E aí o cara está jogando ao mesmo tempo que você. Você está vendo ele lá. Ih, ele passou uma fase, fudeu.
Porque
ele
eu,
vai
por
me
exemplo...
Se ele continuar desgraçado, você não vai ganhar de mim.
Que gostoso.
No seu smartphone, você pode limitar o tempo dos apps por dia.
Tá vendo, André?
Como?
Perfeito.
Tem lá um setting de tempo de uso, sei lá onde é, e você bota, sei lá, Instagram, 1 hora por dia, 2 horas por dia. Quando termina 1 hora, ele bloqueia.
Ele bloqueia, você não consegue abrir.
Mas tem uma parada assim, você tem vidas no Zuma. Eu tenho, sei lá, 5 vidas.
Pô, olha, já foi pro Zuma.
Se eu morrer 5 vidas, acabou. Vai jogar depois. Só que é muito difícil eu morrer, gente. Eu sou muito boa.
Então, André, mas aí...
Eu não vou morrer nunca nessa parada.
Vocês têm que estipular um tempo, gente.
Mas aí você põe o timer, entendeu?
Exato, porque eu, como não tenho TDAH, eu olho o relógio e falo, eu tenho 5 minutos pra ver o Instagram. Aí eu vejo 5 minutos, acabou. Vejo lá o meu doutor, gente, que opera os narizes. Vejo lá, sei lá o quê... Tudo no amor.
Olha, eu vou te falar.
E acabou.
Vocês nunca vão precisar fazer uma mica sobre TDAH, porque toda uma mica sobre TDAH. O que a gente tá falando?
Sim, o assunto já virou outra coisa. É insuportável, é sempre assim.
Um assunto bem gostoso.
Gente, porque o maior... Como é gostoso. A receita de todas é das redes sociais.
Então, mas a solução não é cortar. O radicalismo é uma bosta. Não come mais doce, não veja mais Instagram, não veja mais filme, isso é uma bosta. É a moderação, que é o caminho do meio.
E, tipo, o risco disso não funcionar é muito grande, de você ter uma recaída, baixar de novo e ficar no Instagram por 5 horas, entendeu?
Mas, gente, agora eu vou dar uma dica boa, hein? Eu descobri uma maneira de não dormir assistindo filme.
Como? O que você fez?
Você joga buraco enquanto você tá vendo.
Ai, meu Deus, André. Ah.
Zuma.
Multitarefa.
Você não vê o filme, é isso. Se você não vê o filme, você não dorme.
Aí eu fico ali, eu me mantenho acordada e fico vendo o filme até o final, David. Você pode perceber que eu tô jogando até o fim.
Caralho, impossível. Não dá pra... Como você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo?
Não,
impossível,
não consegui,
Andréia.
Consegue.
Andréia, marca da multimulher. Ela vai fazer tudo ao mesmo tempo. Andréia, não pode. Como
eu
é que
fico
você
escutando
vai?
O programa. Eu olho ali, escuto, vejo, olho de novo, escuto, né? Entendeu?
Os nossos pais fazem isso. Eles ficam jogando Candy Crush, vendo filme, e aí eles botam dublado com legenda.
É, porque aí você só só escuta.
Eles botam dublado com legenda, eles veem os dois. É um combo.
Ai, gente,
é um
inferno tecnologia, gente. Imagina quando virar tudo virtual, assim,
mas é
de
gostoso.
Óculos, que aí você vai viver outra vida. Isso é que é perigoso, gente. Tá reclamando do celular? Quando a parada se tornar, ó, que nem aquela série lá, do videogame, que é um óculos alienígena.
Ready Player One.
Série do videogame do óculos alienígena.
Do
Eu não sei o nome de nada, gente.
Pô, era legal. Já pensou?
O TDAH realmente é foda, né? É complicado. TDAH, ele precisa ser tratado, não
é
mesmo?
Como é o nome dessa série, Dave?
Era um filme?
Ready Player One.
Não, é uma série.
Ah, não. Problema dos Três Corpos.
Isso.
Ah, ah, me perigo essa alienígena.
André
agora
tá falando dos Três Corpos.
This is a church, but they're also a management company. Someone else is controlling their lives.
Gente, não aceita.
Não aceita, aceita. Não aceita.
Tem um outro.
Gente, olha, é muito perigoso. Se você não pode mais conviver com pessoas fora de qualquer círculo bizarro, entendeu? Ah, não, só, você só pode gente desse clubinho aqui, só pode gente dessa igreja aqui, ou sei lá, de qualquer maluquice dessa, desconfia, gente.
É,
desconfia,
e sabe,
porque isolar a pessoa é uma maneira de controlar ela.
Isso. Tem que ficar de olho aberto, né, gente, pra essas coisas. Agora...
Eu fico impressionada que a garota, cara, a família dela não era, tipo assim, sabe, desestruturada, é, eles não eram mega religiosos e a filha pirou.
É.
Pra você ver como não é tão, entre aspas, assim, não é tão simples assim, né?
Não é simples, não, não é simples.
A parada não é tipo, ai, beleza, seitas eram coisas que aconteciam lá nos anos 80, 60, 70, hoje em dia não tem mais. Tem, essa é uma delas.
Pois é, isso parece uma coisa dos anos 70 mesmo, né? Que antigamente era uma moda. Lembra? Todos os artistas, os Beatles, essa galera toda tinha um guru. Sempre tinha um sanguessuga do lado, que ficava com aquela cara imbecil e, né? Só no meio desses ricos.
Então, mas
né?
o guru é uma coisa, enfim, muito antiga.
Era uma
antigo,
moda. Sem...
É.
Já dizia o pica-pau.
O que ele dizia?
Guru é pra jacu.
É. Que isso? Ele falava isso.
E é tipo assim, porque o guru, ele é o que é a semente dessas seitas todas, é quando você, a pessoa tá numa posição onde ela sente, primeiro, você sabe que tem essas coisas de ser acolhimento e tal, se a pessoa estiver isolada, estiver sozinha, estiver na merda, estiver no perrengue, estiver vulnerável, vai ser muito mais fácil ela aceitar um acolhimento, né? Claro que qualquer pessoa aceitaria. E muitas vezes o acolhimento salva a pessoa. Só que no pacote do acolhimento, muitas vezes as pessoas colocam outros ingredientes do que aquele grupo, né, interessa. Então, tipo, se o grupo é de interesse de controle político, de encher bancada e etc., ele vai, quanto mais seguidor tem, mais gente votando tem, entendeu? Então, todo seguidor, né, gente, na época que a gente vive aqui de internet, etc., seguidor é poder, né? Tipo, né, no mundo analógico, no mundo digital, ele vai validar, né, aquela pessoa. E quanto mais seguidor a pessoa tem, mais uma imagem validada ela tem quando a pessoa nova conhece ela, né? Ela já chega com... Oh, um monte de gente segue essa pessoa. Por que que essas pessoas, né? E você fica mais interessado, né? A própria coisa se alimenta.
Se,
né,
alimenta.
Tá fazendo sucesso. Agora que a Taylor Swift tá explodindo o sucesso, agora ela vai ter mais e mais fãs.
É, porque
mas
é
os Swifties são uma seita do bem.
Seita do bem.
Taylor Swift é a seita do amor.
Eu não quero, não.
Que gostoso.
Mas vocês já viram que já começou a aparecer os podres da Taylor Swift, né?
Ah, não, possível. Que podre.
Ela come ranho.
Ela come meleca?
Aham.
Como assim?
Como assim?
Ah, haters.
Mentira, não,
como era? É maravilhoso.
Olha aí, o mundo exterior está tentando... Né,
Está tentando o mundo exterior, olha o contrário.
Exatamente.
Ah, gente, tudo com moderação, Aga.
Cara, uma vez o Tocando me mandou aqui um post enorme aí no Reddit do Jovem Nerd, de um cara que, puto, me tocou bastante o que ele escreveu. O título é: Como o Jovem Nerd ajudou a me libertar de uma seita de controle mental disfarçada de religião. E aí ele deu um alerta de gatilho, etc e tal, que tem trauma religioso, tem um monte de coisa pesada aqui. Ele falou aqui, resumo do post muito longo, caso prefira, pode pular pro parágrafo que inicia com: dito isso, olha que pessoa incrível, considerada, escreveu um textão gigante e já deu as direções do too long, didn't read.
Olha que
já pensou no próximo, já pensou com empatia, muito bom, já começou muito bem o texto. Mas assim, só num parágrafo aqui, o primeiro parágrafo ele fala: eu acreditava que havia nascido na única religião verdadeira.
Ah, esse
que
assim.
Tinha o melhor ensino do mundo e sabia o segredo para a felicidade, além de ter os únicos amigos de verdade. Por isso procurava converter outras pessoas de casa em casa para também serem salvas assim como eu. Com o pensamento crítico que desenvolvi acompanhando os Nerdcasts, antologias e afins, passei comecei a ver que meu conhecimento era limitadíssimo, que dá pra ter amigos sem todos pensarem da mesma maneira. E o mais importante, que estou preso dentro de uma seita de controle mental disfarçada de religião e não sei como sair sem perder as pessoas que mais amo. E ele contou, gente, é um texto enorme, é uma história, sabe, braba, super pesada, mas ele vai misturando tudo isso com os Nerdcasts que ele foi ouvindo. Ele, cara, ele fez realmente um TCC. Ele botou o link de cada episódio que mexeu com ele, de alguma forma que viu...
A gente pode botar no post pra quem quiser ler?
É, tem um link aí do... Tá publicado no
Reddit. É, porque tá, é público, né? A gente pode botar. É público, né?
Não, a gente vai botar também no post do Mamicas.
Mas aí que ele fala em outro parágrafo aqui. Ao desconstruir minha crença na seita, percebi que pra evitar cair em outra doutrinação, que isso também acontece...
A pessoa sai de uma e cai em outra.
Sai de uma e cai em outra, exatamente. Porque sai vulnerável da mesma forma, sai com todos os problemas... É. Porque, às vezes, muita gente que está no círculo interno ou de amizades ou familiar está dentro da seita e não aceita que ele tenha uma visão diferente, que ele falou que aconteceu isso, perdeu o casamento dele, entendeu? Tentaram salvar, teve love bomb, sabe o que é love bomb?
Ah, explica aí.
Quando você está dentro de um grupo de controle e as pessoas veem que você está se desprendendo de alguma forma, né? Você, enfim, começa a sair com outro tipo de gente, tem algum questionamento e tal. Em vez de brigar com você, eles fazem o contrário, eles fazem um acolhimento. Acolhimento nível máximo, sabe? Super saiyajin de amor, acolhimento. Nossa, tô tentando de... Sabe? E faz a pessoa... E eles chamam de love bomb porque é isso, né? Essa brincadeira. É uma bomba, só que de amor.
Chega disfarçada.
Disfarçada, né? E assim, não que... Talvez se você estiver passando por isso ou conhece alguém que passa por isso, muitas vezes as pessoas que fazem isso, elas realmente, genuinamente estão preocupadas com você, acreditam na filosofia da seita,
etc. Elas também estão, é. Então...
E elas sentem péssimas, assim, querendo salvar você. Porque elas acreditam de verdade nisso.
Exato.
Só que elas não percebem o abuso, sabe? Todas as outras coisas.
No programa tem uma das ex-meninas, uma das meninas que saiu da seita, ela falava que essa gêmea que foi pra seita, quando falaram que ela não podia ver a família dela, que ela chorava, que ela, sabe, tipo, que ela tava muito mal. Ai, mas é porque ela tem que cortar. E na época, ela tipo, ah não, mas é porque dói cortar o vínculo mesmo, mas ela está fazendo isso pra salvar a família dela. Na cabeça delas, ela tava fazendo isso pra salvar a família dela. Entendeu?
Porque o princípio ativo dessas seitas, desses grupos de controle, apesar deles acolherem a pessoa e darem senso de segurança, etc., sempre existe o medo. Sempre existe o medo sendo alimentado. O medo do externo. Pode ser o medo do diabo, o medo da tentação, o medo do mundo exterior, o medo das pessoas. Sempre é o medo do apocalipse, o medo de ir pro inferno. Ah, se você não estiver comigo, tu vai queimar no inferno, entendeu?
É tipo, o que ele faz.
Esse cara faz isso, né?
Ele faz isso. Se não for aqui, você vai
pro inferno, que, aliás, é tipo, que tipo de sistema seria esse que Deus criou, que você vai queimar no inferno por não acreditar no negócio, por não ter feito nada.
Exato. Não tem nada, se arrepender, depois tipo, que tá no inferno, não adianta você arrepender.
Tipo, queimar no inferno eternamente. Olha só, é muito cruel, cara.
E as pessoas não percebem que isso é um...
Cara,
seria um ser abusivo, né? Você
seria.
Tem que me adorar.
Essa figura,
se você não me adora, você vai queimar no inferno.
Exato.
É. Mas esse cara não ama ninguém, gente.
É, mas aí porque muitos...
Ele só é controlador.
É que muitas das pessoas que tentam refutar esse argumento, mas não é Deus que está mandando a pessoa para o inferno. Nessas denominações que são mais extremas, que falam que você vai para o inferno. Mas assim, quando fala assim, mas não é Deus que está te mandando para o inferno, é uma escolha, é você. Você que não está chegando para perto de Deus e está aí, só sobra o inferno. Como se fosse uma sua escolha.
Só que
na maior parte das mesmas doutrinas, diz-se que Deus é onisciente, onipotente, criou o universo sabendo de tudo, tendo tudo. Então, se Deus criou tudo e é responsável por tudo, então ele também criou o inferno, também criou a capacidade de você sofrer eternamente. Deus podia ser criado um universo como um paraíso. Então, porque assim, essas que são os debates que acontecem, né? Sempre pra tentar libertar as pessoas desse medo de que se você não tiver alinhado àquele grupo, você vai, sabe, ter algo pior que a morte. É muito cruel.
É muito sinistro nesse documentário, porque tem uma menina, uma moça coreana, que ela ficou 20 e poucos anos presa lá na seita.
Então isso bem antes do TikTok, dessa
parada. Bem antes, que eles já explora as pessoas há anos.
Porque antes da parada do TikTok começar, já tinha sido uma seita antes.
É, o TikTok era tipo só a nova forma dele
fazer. De ganhar dinheiro, é.
Exato, dele fazer isso. E aí, tipo, a mulher ficou presa com um cara, tipo, uns 25 anos, 23 anos, assim. É assustador. Ela olha e fala, eu perdi a minha vida inteira cuidando desse maluco.
Ela perdeu.
Nossa, cara, a vida
perdeu. Ela não teve filhos, que agora já passou da idade, não vai conseguir mais engravidar, entendeu? Não constitui uma família. Ela falou, pô, eu queria ser mãe, eu queria... Ela falou, acabou isso tudo pra mim, não vou ter nada disso.
Ela ficou fechada na seita. Esse...
É, fechada. Essa abuso. Tá essa... quebrada. Nossa, essa é uma pessoa quebrada.
Tem a irmã que saiu antes, que saiu por causa do amigo dela, que ajudou ela a fugir. E aí a irmã ficou pra trás, porque ela escolheu ficar pra trás. E essa aí ficou presa, tipo, 23, 25 anos na seita. É sinistro. Ela vai falando as paradas, ela também sofreu, né, abuso do cara lá. E é bizarro, assim, as coisas que ela fala. E aí você vê, tipo, a relação dela com a irmã dela completamente deteriorada, sabe? Tipo, é bizarro.
Exato. E ela ficava num quarto sem janela, cheio de citações da Bíblia na parede, sabe? Ela vivia num inferno, entendeu?
Nossa. Gente, e a parada assim, qualquer um pode cair. Por exemplo, não tô dizendo que eu caí, tá? Mas eu achava que... achava que ele era uma pessoa do bem. Eu achava que ele realmente curava as pessoas. Aquele merda daquele João de Deus.
Exato.
Quantas pessoas não iam lá? Aí voltava dizendo, tava curada disso. Aí eu falei, eu acreditava que ele fazia cirurgia espiritual. Que ele era... E o cara era um monstro, entendeu? Quando a pessoa começa a dizer que ela é especial, sabe? É uma enviada de Deus, sei lá. A pessoa tá dizendo que ela é meio que sagrada. Fudeu.
É ótimo.
É um monstro.
Porque ela tá querendo se intitular de uma autoridade que você procura. Ela já está se intitulando como você quer seguir alguém. Eu sou essa pessoa, porque ela só vai conseguir atrair as pessoas que estão propensas a procurar esse tipo de apoio. Que é muito natural, faz parte dos nossos mecanismos de defesa, né? De você procurar apoio quando você tá na merda.
Gente, mas olha, eu dou graças a Deus que eu não fui no João de Deus, tá? Graças a Deus que eu não fui no João de Deus. Não, sério, porque o meu avô, na época, né, tava com Alzheimer, sei lá o quê, eu queria levar meu avô lá pra ele curar. Ainda bem que eu não levei, sabe? Mas eu pensava, eu podia levar, só que era tão longe que eu falava, não vai dar.
É, mas, tá? mas a nossa avó e a nossa mãe foram.
É, minha mãe foi com a minha avó.
Foram lá, entendeu? E aí tem isso, você vai lá, faz a operação, depois você tem que comprar um monte de remédio placebo lá, e aí, entendeu? Ele vai ganhando dinheiro.
É um comércio, gente, é tudo
você
comércio.
Você compra lá uma água, sei lá, entendeu? Então, é tudo isso.
Quando a parada começa a envolver dinheiro, gente, você tem que desconfiar. Tem que desconfiar, porque se fosse algo feito por amor, não ia rolar dinheiro no meio, entendeu? Aí começa a pessoa, paga pra essa aguinha aqui, paga por isso aqui, paga por esse negocinho, aí ferrou.
É, uma coisa é você foi no lugar, o lugar te ajudou, e aí a pessoa, tipo, ah, não, eu vou doar, fazer uma doação, porque esse lugar me ajudou. Outra coisa é você sair com eles te entregam um recibo e falam, ó, esse foi o preço do seu salvamento aí.
É, isso aí, lá era assim.
Exato.
A história da coreana é a pior de todas, né? Essa me deixou no chão, essa...
Essa história é muito sinistra.
E outra coisa também que me deixou, assim, abalada é que quando ele viu que o cinto tava apertando, que as pessoas estavam vendo o documentário e cobrando...
Nossa, é bizarro essa parte.
Aí ele fala, olha, vocês têm que ver a família de vocês, porque senão vai ficar ruim o negócio. Então ele fala, vocês têm que fingir que estão felizes, mesmo que vocês não queiram ir, vocês vão. E aí, cara, isso é tão bizarro, porque a garota vai no Natal, da família, faz aquela cara de que tá tudo bem, sabe, só pra fazer o vídeo, pra postar no Instagram, pra mostrar que tá tudo bem, pra agradar o doente lá do cara, isso me dá um negócio, porque a família sabe que ela tá atuando, mas a família quer ela ali ao mesmo tempo, entendeu?
É, mas é isso, gente, a mãe...
E aí a mãe tentou falar, e aí a menina falou, se vocês começarem a falar desse negócio, eu vou embora e não vou mais voltar, e aí, tipo, a condição de que a menina volta é que eles não falam sobre esse assunto, entendeu? E aí a mãe fala que ela fica ali. E ela fala, eu prefiro ter a minha filha ali fake do que não ter a minha filha. E é muito bizarro, é bem assustador.
Mas eu entendo essa mãe. Essa mãe tem esperança de que um dia...
Isso.
Essa menina vai pedir ajuda. Mãe, me ajuda. Ela tem essa esperança, entendeu? Então ela prefere ter a filha por perto pra saber que é, sabe?
Isso.
Que ela tem chance de ajudar.
Exato.
De alguma forma. Porque se ela não tiver mais contato, como é que ela vai ajudar?
É isso que eles falam, que é que o que, que eu faço, né? Se a pessoa tá completamente com a lavagem cerebral...
Ela sabe, não é mais a minha
ela
filha.
Ela fala assim, não fecha a porta.
Não fecha a porta.
Exato.
Nunca briga, nunca corta laços, porque a única chance que você tem que recuperar essa pessoa é quando ela se decepcionar lá dentro, ela vai procurar a ajuda de quem estiver com esse canal aberto.
Isso, exato. É isso que a polícia
por isso
falou.
Você tem que aguentar. Cara, é muito...
Dói, a polícia
dói
falou
demais.
Isso,
assim, olha, você tem que aguentar
você
isso.
Você tem que fingir que tá ótimo.
Porque um dia pode ser a única saída.
A única exato. Saída.
Mas dói muito, cara.
Isso serve em todas as esferas.
Todas?
Você não perca o vínculo com seus filhos. Se seu filho tá andando com, sei lá, com pessoas, cara, bizarras e tá... E não adianta você falar, não, essa galera não presta, ou sei lá, porque não adianta.
É pior.
Não adianta, entendeu? Não corta vínculo, gente.
É,
não
mas
corta, que depois você não consegue recuperar.
Mas esse tipo de situação, se alguém tá vivendo, isso é uma situação que tem que ser ajudada por profissionais de saúde mental, gente, porque tudo é muito sensível. A gente, as coisas que a gente fala...
Por isso que a terapia
é
a melhor das saídas, sabe? A melhor forma de você curar as suas dores e seus traumas é com terapia, gente.
É.
Não é achando que o outro vai te ajudar, sabe? É você que tem que fazer por você mesmo, sabe? E as pessoas vão nesses lugares achando, ah, aqui eles vão me ajudar, vão consertar tudo.
Mas é muito sinistro também no documentário, porque vai falando, né? As famílias vão falando. E a mãe, ela fala, tipo, conforme eu ia vendo a minha filha, eu ia vendo como não é mais a minha filha, entendeu? Que a menina mudou, que virou só, ela falou, ficou só a casca do que era a minha filha.
Tá só a casca. Eu fiquei desesperada.
Eu também.
Isso é uma coisa muito possível pra qualquer um.
É.
Qualquer um pode perder um parente, um amigo, um filho, sabe? Um irmão, qualquer coisa, sabe? Por uma lavagem cerebral. Qualquer um pode. É. Então é desesperador, porque você não tem o que fazer. Sabe? Como é que
gente.
Você vai convencer se a pessoa tá no brainwash dali?
É isso, é manter o canal aberto, é o único jeito.
Tinha uma mãe que ficava mandando foto, ficava pegando foto do garoto que tava na seita, quando ele era mais novo com o irmão dele, mandava, ó, seu irmão sente saudade, não sei o que lá e tal. E é sinistro, porque tipo, eu virava e falava, não manda mais foto pra mim.
Não é nem ele que fala isso. Acho que eles não respondem, eles não têm mais acesso à família. Acho que outras pessoas lá dentro respondendo.
É, né? Com certeza. É, porque a vontade da pessoa seria falar pra filha, mas ela não pode fazer isso. Ela poderia, né, falar, minha filha, você quer estar aqui mesmo com a gente? Então, vamos desligar o celular, não vamos postar nada, vamos ficar só a
exato.
Gente.
Exato!
Mas ela sabe que a filha só tá ali pra isso. Então, né, porque a vontade seria falar isso, né, vamos ficar aqui.
Nossa, gente.
Mas ela não pode fazer isso.
Eu fiquei muito mal porque eu entrei lá na rede social. Eu não tô seguindo ela, porque eu falei, eu não vou dar seguidor pra essa garota, só vou seguir ela no dia que ela sai de lá.
Pois é.
Aí, você vê lá na postagem dela, ela dançando com a mãe e com a irmã, sabe? Todo mundo fingindo que tá feliz.
É horrível.
E aí eu consigo ver a dor dessa mãe, gente.
É horrível. Porque você sabe que ela tá atuando.
A irmã dela tá quebradaça.
É.
É triste. A irmã dela fala, eu casei, o meu sonho era minha irmã ser madrinha do meu casamento. Ela falou, mas não tem condições.
E a garota, que essa menina, ela casou e a família ficou sabendo pelo TikTok.
Pelo TikTok.
Ela falou, meu Deus, minha filha casou.
Que horror,
a irmã
gente.
Também, minha irmã casou. Como assim? Sabe, não avisou os parentes. Cara, Deus me livre. Imagina que desespero.
É, gente, é um
do pesadelo. Nada, a pessoa nunca mais fala com você.
É um zumbi, virou um zumbi. Parece que, né, que foi contaminado por um vírus.
Nossa, gente, assustador demais. É. Como é que pode um cara, um desgraçado...
Não é, gente?
Controlar tantas pessoas.
É assustador.
Isso é como o Alexandre falou ontem. São os verdadeiros psicopatas.
Não, tem muito psicopata que se encaixa
esse perfeitamente
com esse
papel. Esse cara é um psicopata.
Sim.
Ele é abusador, ele...
Sim, sim.
Violenta as meninas, estupra as meninas, entendeu? É um monstro, é um monstro.
Ele coage elas a aceitarem, entendeu? A dormir com ele, é bizarro.
Agora, a gente fica assim, né? Teriam dois caminhos aí, né? Um, a pessoa com o tempo despertar, porque, sei lá, vai envelhecer, vai se tornar descartável pra ele, porque não vai mais estar fazendo dancinha, né, e tal. E aí, a pessoa cai a ficha. ou ela vai se tornar um eterno discípulo, né? E vai ficar preso lá pra sempre. Quer dizer, é assustador, porque você vê dois caminhos aí, né?
Tem.
Você vê a pessoa ali seguindo o cara pra sempre, ou, ah, agora eu sou descartável, e a ficha cai.
Por exemplo, na situação das irmãs coreanas, que, né, que é antes da parada do TikTok, a irmã mais velha saiu antes, né? A parada foi que o cara tinha mandado ela dormir com outro garoto lá, de dentro do culto lá, da seita, e ela falou, cara, não quero. Ela ligou pro amigo dela, o amigo dela falou, a gente vai tirar você daí. Ela falou, então vem amanhã. O garoto foi lá buscar ela com um taco de beisebol na mão, tá ligado? E aí, pra ela conseguir fugir lá do lugar.
É, porque eles chegaram, na hora que ela tava fugindo, a galera da seita fechou o carro do cara.
Fechou com outros carros.
Pra ela não sair de lá. Eles não querem perder os funcionários, né, escravizados dele.
Exato.
E ficam com medo dessa galera botar a boca no trombone, sair contando. Eles não querem perder. É que nem aquela maluquice lá do Tom Cruise, gente. Não vamos esquecer. Quem entra pra Cientologia, depois não consegue sair, tá?
É, não consegue.
São poucos que conseguem. Porque os caras fica... são ameaçados e o caramba.
A Cientologia é exatamente assim. Tira você de quem tá, né?
Uhum.
Atrapalhando. Você vê que tinha uma mãe, que a filha falou, mãe, o cara tá abusando de mim aqui dentro. Ela, você está atrapalhando a minha evolução. Não sei o que.
É, sabe? Tipo assim,
então, é tão absurdo, que a mulher não consegue enxergar o sofrimento da própria filha.
É, tem várias seitas. A própria seita lá do cara do alienígena lá que eu assisti, o outro documentário, do Rael. As mulheres oferecem os filhos, as filhas.
Meu Deus.
Virgens pro cara.
Meu
sabe?
Deus, gente.
Ai, gente, meu Deus. Que desespero.
Mas assim, é bem desesperador, mas, tipo, quanto mais se fala sobre isso, é a forma mais importante da pessoa acabar percebendo onde ela tava, né?
Muito desses dançarinos só se ligaram quando começou a sair as notícias no TikTok, quando começou a sair os escândalos. E aí eles se conscientizaram e conseguiram sair.
Por isso que é importante. Por exemplo, o nosso amigo aqui que escreveu esse textão aqui no Reddit sobre isso, ele falou que ele começou a ver, né, por causa do Nerdcast, ele viu o Tiger King, ele começou a ver as séries que a gente falava, e aí foi ver o Wild Wild Country, que era aquele do Osho. E aí ele começou a ver que tinha muitos aspectos muito parecidos com a religião que ele tava, né? Só não tinha lá aquele sexo maluco, todo mundo na rua transando, que era outra filosofia. Mas ele fala assim, olha só, e tudo veio abaixo com a série Severance, a ruptura. A série Severance pra gente foi muito ligada a, tipo, controle corporativo e tal. Pra ele viu uma semelhança com o controle religioso que ele sofria ali na seita dele,
ele,
né?
Ele teve que abdicar de uma vida por outra.
Como se ele tivesse...
romper com uma vida. Ruptura.
Como se eles tivessem criado aquele outro ser, que é o ser que está lá entrando no escritório lá, apertando os botõezinhos e tal, e aí aquele fora de lá é uma pessoa diferente, né? Tipo assim, só aquele ser que...
Ah, essa série é muito boa, como eu amo, né? Essa série.
Mas assim...
Então se você tá, gente, frequentando qualquer lugar que você não pode ter amigos fora dali, entendeu? Que você não pode ter convivência com pessoas fora daquele círculo, alguma coisa tá errada, gente.
E que tem um cara que é uma pessoa que é o...
Pois é.
Mas olha só, é importante também a pessoa não confundir as coisas. Não tem amigos merdas. Não tem isso. Se não a pessoa falar, se seus amigos são os amigos merda, aceita, cultista do caralho, sai daqui. Não é assim.
This is a church, but they're also a management company. Someone else is controlling their lives.
No final do e-mail, ele fala que, ao desconstruir minha crença na seita, percebi que para evitar de cair em outra doutrinação, como eu falei antes, né? A gente acabou dando uma volta enorme. Eu entendi que eu precisava desconstruir tudo o que eu achava saber sobre religião no geral, não só sobre a dele, entendeu?
Tipo, exato.
Você precisa entender que comecei uma extensa pesquisa, li livros sobre seitas e controle mental, a origem de muitas religiões e o passado dos seus líderes, a história da Bíblia, as alegações de que é um livro inspirado por Deus. Aí ele botou aqui, obrigado, Tucano, e o Nerdcast você me deu o toque de pesquisar sobre como foi escolhido o cânon da Bíblia. E sua comparação com outros livros sagrados. A história do Deus de Israel, do panteão de deuses. E ele foi mergulhar na história das religiões, entendeu?
Estudar,
o que elas têm,
né,
em comum, qual é a história delas, entendeu? Fora da lente dele, que no caso, pelo que dá pra entender, ele cresceu lá. É diferente, tem pessoas que acabam caindo nessas seitas e tal, já na vida adulta, etc. Mas às vezes a pessoa, ela cresce, né, dentro dessa comunidade, desse grupo, né? E enfim, mas aí no final ele fala que ele agora se considera agnóstico, etc, porque tem tudo, tem gente que, dependendo da desconstrução da seita, a pessoa pode desconstruir a própria fé em tudo, né, e ficar agnóstica. No caso, ele ficou agnóstico no final. E isso é super difícil, tipo assim, ainda é mais um desafio, além de todos os perrengues psicológicos que você tá passando e tal, com a família e seu círculo social, né, mas aí ele fez terapia, importantíssimo, gente, todo mundo tu fala assim, importante, porque isso é a única forma de você entender o nosso próprio comportamento, que é guiado por muitas coisas inconscientes, a gente não sabe, é fazendo terapia.
Total, gente, né?
É incrível. Tudo,
né? Muita coisa inconsciente.
Não, e seu psicólogo pode ajudar a identificar, tipo, tá vendo isso aí? Isso aí foi um pensamento que você foi condicionado a ter.
Exato, exato. Com certeza, é muito assim.
A minha psicóloga já tirou umas paranoias minhas da minha cabeça.
Tá vendo?
Paranoias reais, que eu achava que era espiritual, tá?
Tá vendo?
E ela mostrou, não, não é espiritual, é porque você tá trabalhando isso aqui na terapia. E eu comecei a achar que era coisa, não, a pessoa que foi tá querendo falar comigo, sabe?
Uhum.
Eu comecei a pirar. Eu me senti culpada porque não fui visitar a pessoa que morreu, não fui visitar lá no hospital antes dela morrer, sabe? Uhum. A minha psicóloga me acordou, falou assim, não, não é nada espiritual, é que você tá trabalhando em terapia e algumas culpas, mesmo que elas estejam aí guardadas há 20 anos, elas vão brotar do nada. E aí ela falou assim, não, tem que se culpar, você não foi visitar porque você não acreditou que era grave, você não acreditou que a pessoa ia morrer, entendeu? Você achou que a pessoa ia sair daquilo e que você ia ver ela depois. É. Aí essas coisas tem que tratar em terapia, gente. Aí, mas como a gente não entende, né, começa a achar que você começa a sonhar com isso, começa, pronto, é isso, a pessoa tá do lado querendo falar comigo, tá desesperada, e não era. Era coisas que eu tava trabalhando já em terapia,
exato,
sabe? Culpas, que a gente vai trabalhar isso,
uhum,
né?
Uhum.
E outra coisa também, né, que a gente tava falando desse negócio da pessoa achar que, ah, não, mas você que tá se afastando de Deus, né? Por isso que você vai pro inferno, né? Porque você que tá se afastando. Mas aí, se você começa a contestar isso também, você vê, mas peraí, se você é um pai, né? E você vê um filho seu indo pro caminho errado, aí você vai dizer, ah, não, mas é o livre-arbítrio. Eu vou deixar ali porque a escolha dele, foi ele que escolheu. Então eu vou ver meu filho se ferrar e ir pro inferno, sei lá, porque é a escolha dele. Você como pai, você vai acolher e tentar pegar aquela pessoa, entendeu? Daquele caminho errado. Então esse argumento de dizer que, porque eu ouvi isso de uma pessoa próxima, né? A gente ouvindo esses grupos de WhatsApp. Ah, não, mas a culpa é nossa, porque nós que estamos nos afastando de Deus. Deus está lá de braços abertos nos esperando. Mas se ele é o Pai Todo-Poderoso, então ele deve acolher essa pessoa que está saindo do caminho, não é verdade? Ela vai deixar? Ela vai assistir isso como um teatro sádico de que você tem livre-arbítrio, então vai? Não, né? Não faz sentido. Então a gente, quando começa a contestar essas coisas, você vê que essas coisas não fazem sentido.
Lembrando, pais, não confundir isso com meu filho está indo para o mau caminho. Se seu filho é gay, ele não está indo para o mau caminho, tá bom? Só um adendo aqui.
Claro, não.
Não, isso vale. Vamos aqui, reforçar aqui. Qualquer religião que condene pessoas.
Exato.
É red flag, gente. É bandeira vermelha. Ah, porque se você é gay, você tá errado? Não, não pode. Você não pode condenar ninguém, gente. Porque a pessoa não é hétero, ela não vai pro inferno, não. Se for isso, eu prefiro ir pro inferno. Se o céu só tiver heterotop, eu prefiro.
Deus me livre! Esse céu conservador é heterotop.
Família tradicional brasileira. Uhum.
Deus me livre!
Entendeu, gente? Então, religiões que condenam pessoas, condenam outras religiões também, é perigoso, gente.
Seu Papa Francisco aí, caiu das graças
pois
aí.
É.
Né? Falando bosta, mole tá bosta homofóbica.
Mentira,
aí.
Mentira!
É, porra, porque é isso. Depois de ter, né, advogado sobre todo aquele negócio de a igreja aceita todo mundo, Deus aceita todo mundo, no final ele tava falando assim, ah, os gays eles são aquele negócio, né, tipo, a gente tem que aceitar, tipo, Deus aceita, mas eles o que eles estão fazendo é pecado, é errado, tipo assim, no final falou a merda que todo mundo fala, que é errado, falou que é errado ser gay, é
tipo,
isso.
Tipo, ah, eu vou te acolher mesmo
então,
você estando errado,
é,
Deus
então,
não
Então, gente, isso é bandeira vermelha. Isso é red flag, porque isso a pessoa não está conseguindo enxergar através de uma moralidade muito subjetiva a certos tipos. Tipo assim, isso vale para não só religião, não, gente. Tem tudo, cara. De tudo. Tem coisa de coach, tem coisa de lifestyle. Tipo assim, você não vai cair sempre no mesmo golpe ou na mesma coisa. O controle vem de várias formas diferentes, por vários tipos de pessoas diferentes. O fato é que tem vários tipos de perfis diferentes.
É,
tem,
até corporativo.
Corporativo,
é,
né?
É,
também,
corporativo.
Exato, também existe.
Ah, agora é cheio de coach aí, que é uma seita, igualzinho.
É, exato. Então não é só uma coisa de espiritual, ou a ver com religião, é porque isso é algo que tá intrínseco, tá marmorizado na sociedade, né? O controle, como o Alan falou, bem lembrado, pode ser individual, de uma pessoa pra
e
outra.
Qualquer um pode cair, gente. Eu e o Dave, a gente já caiu, né, Dave?
Pô, a gente
foi pisar na brasa lá, lembra?
Andaram na brasa, olha aí.
Queimamos o pé
verdade.
Todo, que é um putaço.
Bem gostoso, um de... como Dave, era gostoso. Olha isso, vai pro meu livro, hein? Eu já
o
falei.
Ele queria socar o coach Moore lá, que tava dando curso. Nossa, gente. Não era um curso de coach, tá? Mas era tipo um retiro.
Era, só não tinha o nome. Mas era.
É, não existe.
Ele não se considerava religião e nem coach. Ele considerava uma parada terapêutica.
Mas tinha constelação familiar nessa porra também.
Tava lá. Todo mundo chamava pra constelação familiar lá. Entendeu? E isso também é bullshit. Entendeu? Tipo assim, não cai nesses papos. Cara, se você nunca ouviu falar isso, o criador da constelação familiar, ele botava a culpa de pessoas que sofreram, foram vítimas de abuso nelas. Entendeu? É uma terapia da Universidade de Loucos, com dados do Dataku, ele inventava a forma como ele achava que ia curar os traumas das pessoas. Então, ele literalmente tem isso. Tem literatura dele escrevendo e tal, culpando uma garota pelo estupro, do abuso que ela sofreu da família dela, porque era alguma coisa... Fazendo ela se culpar...
Meu Deus do céu, gente.
Isso é mentalidade seita. Quando a culpa, o medo do externo, o isolamento e, principalmente, a culpa, quando a culpa de qualquer coisa é dirigida pra você ou as pessoas à sua volta, que pode ser a sua família, né?
É, quando você é vítima, né, de alguma coisa e a culpa
recai vai ser direcionada pra você. Isso é parte desses controles mentais, entendeu?
Com certeza.
É, então é muito difícil a gente perceber essas coisas porque elas não vêm da forma esquisita. Porque a gente não aceita as coisas que a gente acha esquisito. Ah, o cara que acreditava no alienígena nunca ia acreditar. Você ia acreditar num cara dizendo que é alienígena? O Rael?
Olha, não bota essa provocação aqui.
Vocês não iam cair nessa. Nem fudendo, entendeu? Porque isso tudo é...
A gente pisou na porra da brasa!
Então, mas então, Andréia, é isso que ele você quer dizer. Vai acreditar num negócio Exato. Que não é estranho a você.
Pisar
você
quer... na porra da brasa, não, mas... pra mim, era muito
vocês
escroto.
Vocês não estavam tão desesperados em assim, São Lourenço, que alguém chegou pra você. Vocês querem pisar na brasa assim? Você vai falar assim, vambora? Não, não foi, isso. Assim. Até você chegar na brasa... Então, claro que você
até
não sabia.
Até chegar, você...
A gente não sabia,
até
não,
até chegar
calma.
Na brasa, você foi trabalhada só nas coisas.
Não. Antes
todos
da...
nós, eu fui também.
Não, para, Alexandre.
Eu
várias
fui na
paradas
brasa.
Escrotas. A o gente quê? Chegou, foi escroto desde o início. Primeiro, que enfiaram a gente no meio do mato, cheio de mosquitos, excelente.
Nossa!
E a gente pisou um monte de cocô de vaca.
Como era gostoso,
tava cheio
gente,
de carrapato naquela merda.
Primeiro red flag, sem contato com o lado de fora, olha só.
Ah, exato.
Era retiro.
Retiro. Fazendo, até o Fazenda.
Vamos fazer a lista.
Vai fazendo a lista que eu vou botando os red flags.
Vai. Aí a gente teve que ir pro meio do mato, pisar em cocô de vaca. O cocô de vaca era de menos, mas tava cheio de carrapato naquela merda, cheio de mosquito. A gente começou a se coçar inteira. Eu falei pro Dave, eu não tô aguentando. Eu tô me coçando inteira, não dá pra fazer rodinha da mãozinha, porque eu tô achando tudo uma merda.
Rodinha
aí eu ficava,
da mãozinha.
Eu ficava assim, cuidado, não pisa no cocô.
Lembrando que, nesse período que eles fizeram lá, eles não tiveram contato com a galera que tá de fora. Tipo, eu e o André, a gente não falou com eles enquanto eles estavam lá, entendeu? Então, tipo, isolamento total do mundo exterior. Red flag, vai.
É, que fica aí como tá, se fosse um retiro.
Calma, mas não era isolamento total, era só 2 dias de negócio.
Aí, olha só.
É como um retiro.
É, pensão completa, né?
A comida era boa demais.
Era boa,
era
boa, cacete. Hein?
Frango, Caio.
Mas é assim que a gente ganha. A comida é outra para comida boa.
Porra!
Desculpe.
Frango, caipira. David, você lembra que a gente não podia dormir no mesmo quarto? A gente tava em quarto separado?
Que isso?
É, a gente dormiu, lembra? Em quarto separado.
Eu dormia
separado.
No... Não lembrava disso. Podia...
Eu não tava com nenhum parente. A minha sogra também
nossa,
tava.
Nossa, maior isolamento ainda.
É, eles separavam a gente. Pra gente não ficar, tipo... Não é estranha essa merda da gente ficar lá no mosquito? Sei lá.
Eu dormi num quarto e você em outro.
Outra parada que eu achei escrota foi... O cara botou a gente em círculo, aí ele veio com uma rosa, uma flor, e começou a esfregar a flor na nossa cara.
Nossa, caraca, que maravilhoso. Gostoso.
Ai, cara, eu juro pra você, quando ele esfregou a florzinha na cara do
como era gostoso!
Gente, eu explodi! Ai. Eu fingi que eu tava tossindo e espiando.
Mas eu tava... Ai, como eu queria ver essa cena. Ai, que gostoso! Ai, que gostoso, eu queria ver.
Com a cara de cu. Ah, eu queria ver. Com o cara esfregando uma florzinha na cara dele, dizendo, sinta a natureza.
Gente,
preciso escrever esse livro agora. Cê como tá vendo... era gostoso.
Você tá vendo essa história agora no Netcast Stories.
Tá vendo agora. Já está lá.
E aí,
veio com a flor na cara. E aí depois veio a parada que fechou com chave de cocô.
Uhum.
Que foi. Agora vocês vão, pra vocês verem o poder que vocês têm, sei lá, qualquer merda maluca que o cara idiota falou, vocês vão passar no tapete de brasa. E aí, o Dave, cara, ele tava muito, muito, muito empolgado com a parada.
O Dave tava
porque
total...
Porque a seita faz isso,
ele
te deixa...
Ele atravessou a porra do tapete.
Dançando raca.
Aí, nessa hora...
É o fervor.
Olha isso, como as pessoas também que estão do seu lado vão te influenciar.
Claro.
Nessa hora, eu virei assim, acabou a brincadeira. Eu não quero, eu não vou pisar na porra da brasa, gente, eu não vou. Aí o Dave atravessou, toda a galera começou a
atravessar direto. E eu fui ficando pra trás. Aí o Dave falou assim, não, você tem que vir. Você tem que vir. Eu falei, não, Dave, não vou. Eu não vou pra cá. Eu fiquei, não, não vou, não. Não, isso aí pra mim acabou aqui. Eu já pisei no cocô.
Olha aí.
Já pisei no cocô.
O Dave tava no frenesi.
Agora eu não vou queimar meu pé. Aí o Dave ficou assim, você consegue, você tem que vir, você vai ser a única. Aí pegou.
Aí fui.
Você vai ser a única que vai passar. Aí começou. Aí veio o meu lado competitivo. Falei, não, mas eu não vou perder. Eu não posso perder, então. Eu vou ser a única perdedora, a única que não vai pisar. Ele falou, você vai ser a única. Tá todo mundo passando. Ele falou, você tem que vir. Aí eu fui com medo.
E aí depois os pais viram pra você e falou, mas se o seu amiguinho se jogar da janela, você também vai se jogar?
Exatamente.
Se seu marido se jogar na brasa, você vai se jogar?
Jamais. Esse argumento vai funcionar comigo. Nunca mais.
Nunca mais vai funcionar, né?
Olha aqui. O Dave falou, vem com Deus. Aí eu fui com medo de atravessar aquela merda. Aí quando eu cheguei no meio do tapete, não tinha mais como eu voltar. Ia queimar de qualquer jeito. Se eu voltasse, queimava. Se eu corresse pra frente, só que você não podia correr. Se você corresse, você afundava o pé na brasa. Só que eu não sabia, não tava sabendo como fazer. Eu tava com medo. Aí quando chegou no meio da parada, eu falei assim, tá quente.
Tá quente.
Eu falei pro Dave, tá quente. Ah, é. E o Dave falou, o Dave virou e falou assim, pensa que é pipoca. Assim, alguém falou pra mim, não sei se foi o Dave, alguém falou assim, pensa que é pipoca? Aí eu falei, que pipoca é essa? Quente pra caralho. Aí eu saí correndo, queimei o pé, cheguei do lado do outro lado, meu pé tá ardendo, gritando. Aí eu, nossa, gente, eu comecei a chorar que meu pé tava ardendo. Aí depois, no final, o Dave tava putaço, que ele também queimou o pé. E aí o Dave queria dar na cara do cara que tava fazendo o curso.
Frenesi, olha o frenesi. E acabou.
Olha, gente, foi um inferno. O cara,
cara,
o dono da pousada tava nessa parada, queimou o pé inteiro o dono da pousada.
Só não se fudeu o cara. Então, mas a gente não teve essa etapa.
Porque eles foram no segundo ciclo da enfiagem, a gente só fez o primeiro ciclo.
O primeiro foi foda.
Mas o primeiro foi assim.
O primeiro foi legal.
O primeiro foi totalmente terapêutico.
Foi bom pra mim também.
Não era religioso, não era nada.
Não era. Mas teve uma preguiça no final que...
Teve preguiça.
Toda aceita, entendeu? Começa com o lado bom.
É, não, ela pega sim. Ela pega com as paradas que não são estranhas a você.
Por isso que a gente tá falando aqui, gente. Qualquer um tá suscetível a isso.
A gente caiu, a gente também queimou o pé. Eu queimei o pé na brasa, gente.
Exato, pra mostrar pra vocês.
Eu não fui sucesso na brasa. E quer saber?
Que ninguém tá livre disso.
Não acho que eu sou uma derrotada porque eu queimei o pé na brasa. Eu acho que era tudo uma palhaçada, gente.
Você pode estar num lugar que você tá se sentindo bem e você não está percebendo que está sendo manipulado porque você tá bem, entendeu? Então, são armadilhas. Nem sempre vai ser ruim, entendeu? Por isso que é mais difícil de você detectar.
Repetindo mais uma vez, só pra ficar claro, às vezes não é só uma situação de uma seita. Às vezes você tá num relacionamento, você não tá percebendo que a pessoa tá te isolando da sua família, tá te isolando dos seus amigos, e aí você de repente tá saindo só com os amigos dessa pessoa, você de repente tá só indo na casa da família dessa pessoa, você tá perdendo a sua vida social, a sua vida familiar em prol de uma pessoa só. Então não é só uma questão do ambiente que você tá, o grupinho que eu tô. Às vezes é um negócio, como eu disse antes, pessoal, entre você e uma pessoa só.
Isso. E a pessoa também, às vezes, se coloca num pedestal, onde ela nunca erra, só o parceiro erra, sei lá, entendeu? Ou só o outro erra. A pessoa tá sempre se desculpando, suplicando, e o outro tá sempre num pedestal. Isso é perigoso
e
também.
E sempre que a possibilidade de sair deste ambiente, deste lugar, dessa situação é apresentada, ela vai ser resistida com a ameaça de que vai dar merda, de que lá fora é perigoso, de que a pessoa vai se dar mal, de que, sabe? Aí vem o medo, aí vem a barreira do medo pra deixar a pessoa...
Ou, às vezes, até coisa pior. Eu conheço pessoas que, quando tentaram sair de relacionamentos, a outra virou pra ela e falou, se você terminar comigo, eu vou me matar.
Mesmo que ela tire a própria vida, você não pode assumir essa culpa. Você não pode ficar preso num relacionamento porque a pessoa tá ameaçando se matar.
Terapeuta, terapia, por favor.
Essa culpa não pode recair sobre você.
Eu já tive num relacionamento que a pessoa falou que se eu terminasse, ela ia se matar. Meu filho já passou por isso.
Mesmo que aconteça uma situação dessa, a culpa não é sua.
Não é sua.
Você não pode se culpar.
Porque se a pessoa tirou a própria vida, ela tá com problemas profundos que ela teria que estar resolvendo em terapia.
É, não é você, são problemas...
Não é você.
Você não é o problema.
Você não pode levar esse peso.
Só que ela tá colocando a culpa em você, porque é uma forma dela, entendeu? Te prender, te controlar.
Exato.
Você
não pode carregar esse peso dessa culpa.
E você sabe o que é mais louco de psicologia? Que isso, as pessoas que também fazem isso, não que elas não sejam responsáveis pela merda que elas fazem, de manipular as pessoas, etc. Mas elas também estão obedecendo um comportamento que nem elas entendem, sabe? Isso que é bizarro. Eu vi uma pessoa falando sobre narcisismo a origem do narcisismo, de que o narcisismo é um mecanismo de defesa psicológica da pessoa. Normalmente, traumas, sabe, muito intensos, muito terríveis e muitas vezes na infância, entendeu? É uma busca de validação, de autovalidação, né? É sinistro. Então, a psicologia, tipo assim, eu não quero chegar e mandar o podcast a psicólogo aqui, porque essa não é a minha área de atuação, mas assim, é só pra dar um exemplo de como os profissionais de saúde são importantes na vida da gente, porque eles entendem como o mecanismo das nossas emoções é acionado, como o mecanismo do nosso comportamento é guiado por traumas. E as pessoas que aprendem, às vezes sem nenhum estudo acadêmico, a manipular as outras pessoas, elas entendem como a psicologia das outras pessoas funciona. Por isso que é fácil a gente identificar essas bandeiras vermelhas, porque é como se fosse um método, uma fórmula.
Um método, é.
Que vai ser uma rede bem ampla que pega um monte. Tem peixe que não pega na rede, mas tem um monte que pega, entendeu? E a gente não pensa, o peixe que tá no meio da rede, ele nem sabe que tá na rede, ele só tá no meio dos outros peixes.
Exato. É como aquela parada, nem sempre a pessoa que tá num relacionamento abusivo sabe que tá num relacionamento abusivo.
Não sabe, ela acha que tá no melhor relacionamento da vida dela.
É.
Exato, acontece, tipo, isso é normal. Acontece.
E normalmente as merdas que o relacionamento ou essas relações de grupo fazem você sentir, quando você percebe que esse envolvimento, né, tá te fazendo sentir ruim de alguma forma, se isso for notado pela pessoa, pelo grupo, etc, a culpa desse sentimento vai ser direcionada pra você de novo. Se você não tá conseguindo, é porque você não tem fé suficiente. Se você isso. não tá não sei o quê, é porque você tá...
Não me ama o suficiente.
Não é que nós estamos errados e você não tá certo. Nós somos certos e você que está errado nisso, entendeu?
Então, gente, a primeira coisa que a gente deve fazer pra não ser manipulado, porque assim, de qualquer forma, a gente é sempre manipulado de alguma forma, pela mídia, pelo meio que a gente vive, a gente sofre manipulação, mas pra não ser manipulado de uma forma assim, doentia, de que vai te afastar da sua família, te afastar da realidade, é tá com a saúde mental.
Isso.
Em dia. Pois é, eu vi isso recentemente, alguém falando, as pessoas não dão o valor igual à saúde física da saúde mental. Não. Então a pessoa acha que pode se curar sozinha. É igual você achar que pode se abrir e fazer a cirurgia sozinha.
Exato, não é exato.
É tão nocivo quanto, só que parece que não. Eu vou conseguir, eu mesma posso. Não, e quando você começa a fazer terapia, você não entende se aquilo vai te levar a algum lugar.
Não
você
entende. Acha, ah, criança, eu fico falando.
Eu ficar aqui falando com essa pessoa. Minha... Cara, não vai ser em um dia, em uma sessão, não. Em duas, em três. Às vezes é. Às vezes não, a pessoa dá a sorte.
Mas normalmente é um longo processo.
É longo. E as fichas vão caindo, gente, com o tempo. E a gente não pode ficar sem esse apoio. Não pode.
E às vezes você chega e fala, ai, mas eu não tenho nada pra falar na terapia. Vai. Não importa.
Ah, tem. Ó, já ouvi. Ah, mas você não precisa de terapia, você... Não, não existe. Não existe você não precisa de terapia.
Não existe.
Não é que, ah, se precisa de terapia, quem tá problema, quem tá... Sabe? Não, não é. Todo mundo precisa de terapia.
Ah, mas o que que eu vou falar? Só vai. Só vai.
Só vai. Ah, tem dias que eu falo assim, cara, hoje vou bater papo. Vou bater papo, vou jogar conversa fora. E aí você começa a fazer, tipo, você não tem que falar. E eu começo a contar. Ela pergunta assim, como é que foi a sua semana?
É.
Eu
falo, ah,
gente, você vai, tá tudo vai, tranquilo, não aconteceu nada. Vai, mas vim. Aconteceu. Aconteceu e às vezes não aconteceu nada, mas é você que vai começar a falar um negócio e vai puxar um negócio lá de trás.
Isso.
E vai puxar uma... Cara, é impressionante. E tá? terá... Mas o psicólogo for bom, né?
O psicólogo profissional, ele sabe acessar o que ele tem que acessar, mesmo que você não saiba.
Ele sabe ler as paradas do jeito que você fala, a quantidade de vezes que você fala no assunto. Tudo ele lê. Tudo. Por isso que a Zagal morre de medo de falar com o psicólogo. Ele sabe que tá lendo ali inteiro ali.
Certo. Ih, Zagal. Gente, ó, só falta eu e a Zagal. Gente, eu quero como começar, a gente hein? Fala, como a gente... Pra onde a gente olha, o que mexe no nosso corpo. Tudo tá sendo analisado.
Vamos lá, Zagal, só falta eu e você. Vamos lá, pra terapia. Não,
tô falando pra Agatha.
Eu vou,
Agatha,
eu vou.
Aí.
Eu quero. Acho
que todos nós precisamos.
Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
Eu quero. Eu quero. Não, eu quero.
Façam terapia gostoso demais.
Eu quero.
É a melhor maneira de você ficar, sabe? Você se blindar contra essas grandes furadas. Gente, eu jamais, hoje em dia, com terapia em dia, pisaria no tapete de brasa. Eu ia dizer, gente, eu aceitei pisar no mato de cocô, carrapato. Aceitei que esfregasse a flor na minha cara, mas eu não vou pisar nessa merda, entendeu? Eu não ia.
Outro pisar. Entendimento de você mesmo, etc.
Aí eu falei, queimei meu pé à toa, gente. À toa. De bobeira. Né?
Ai, gente, não queimem o pé.
Mas olha
hein,
só, no final do e-mail.
O Dave também queimou, tá? Eu tô falando aqui que ele ficou me chamando. Vem, vem que tem, vem que tem.
Tava lá com o pezinho.
Ele queimou e não percebeu que ele tava no frenesi.
Tava no frenesi.
É o fervor.
Gente, frenesi real.
Eu não tava no frenesi. Então eu senti o meu pé queimar na hora. O Dave só sentiu uma hora depois.
O frenesi mexe no seu corpo de verdade.
Gente, é que nem quando o Barbarian entra em Raid, entendeu? Ele toma menos dano. Ele só vai saber se tipo dano depois que o Raid acaba. acaba.
Exatamente. Ele tava no rage, exatamente.
Mas é, gente, é. Na guerra deve ser assim, né? A pessoa, na adrenalina...
A galera se droga e bebe pra cacete, né? Então, a galera tá com frenesi e tá também drogada pra cacete.
São duas coisas.
Mas, assim, o frenesi real, eu já vi muita gente que tá se desconstruindo de religião muito agressiva dessa, de que você vai morrer, você vai pro inferno se você sair, sabe? E aí as pessoas, elas fazem, tem muito TikTok, no Instagram, pessoas que conversam sobre isso pra tentar ajudar outros que estão passando pelo mesmo, né? E vão contando a jornada de desconstrução, né? Então, às vezes essa jornada de desconstrução já aconteceu na pessoa, mas ela ainda, ah, consegui, saí do... Mas não, você tá mexido, né? A gente não sabe que tá mexido. Teve uma vez que teve um cara desse falando assim, ah, esse negócio de bater e de apanhar quando era... Tudo frescura, mimimi. Eu apanhei quando era criança e, tipo, cresci e tá tudo certo. Aí o primeiro comentário com mais likes era assim, não tá, não. Então, assim, não tá, cara. Ninguém, tá, ninguém que apanha tá ok, tá
gente,
normal.
Mas eu já vi uns memes engraçados, né? Uns engraçados, uns rios. Do cara falando assim, minha mãe com o neto, não bate nele, vai traumatizar. Minha mãe quando era criança, aí é... Pega uma cena do Kratos, sabe?
Exatamente.
Mas é verdade.
Mas isso não deixa ninguém normal, gente.
Isso mais... também é uma coisa da idade, porque o cérebro da gente, quando a gente fica mais velho, a gente vai ficando mais empático. E aí a pessoa realmente muda e esquece que foi um demônio.
Mas isso é uma parada que também a terapia ajuda, entendeu? Você não repetir os padrões que foram inseridos em você na sua vida pelos seus pais.
E você não repete bonito.
E sem perceber que você está repetindo essa parada.
Sem perceber, a gente inconsciente. Não sabe. A gente não percebe as coisas que a gente faz. O subconsciente é sinistro, gente. E outra coisa, também, assim, terapia é uma coisa muito pessoal, né? Mas eu aprendi a entender muita coisa que me foi passada com outros olhos, entendeu? Porque as pessoas também foram criadas dessa forma,
sim,
entendeu?
Sim, também e, tem um ciclo
assim,
vindo.
Mas se a pessoa, hoje em dia, ela tá tentando, sabe, se redimir, tá tentando fazer de tudo pra compensar as merdas, sabe? Uhum. Então, pô, por que que você vai condenar essa pessoa também, né? Ela errou, mas erraram com ela. Gente, é uma bola de neve. O que a gente tem que fazer é não repetir padrões tóxicos. Quebrar o ciclo.
Quebrar o ciclo. Se é uma mudança genuína, um arrependimento genuíno, uma mudança genuína, aí... Né?
Por que não abraçar isso, né?
Se for genuíno.
Todo dia eu acordo e falo assim, hoje você é uma pessoa melhor. E eu sempre faço uma merda. Mas assim,
começou...
Quando eu vejo, eu tô gritando no telefone. Eu não acredito! Eu já falei
30
vezes!
Olha, vamos quebrar os padrões!
Ai, meu Deus! Ai. Olha a roda aí! Break the wheel!
É por isso que a terapia é necessária.
Quebrando padrões! Vamos quebrar padrões!
Gente, sabe quem é meu melhor termômetro? Meu melhor termômetro da minha vida, neste momento, é as minhas cachorras. Porque se eu altero o tom de voz, elas ficam com medo. Elas são tão exibicionistas, são tão boazinhas, que se eu altero e fico nervosa, eu falei, não acredito. Se eu falei assim, não acredito, elas tremem. Porque elas acham que eu tô falando com elas, mas elas não sabem que eu tô reclamando no celular, ou tô reclamando de alguma notícia da TV, ou que eu tô, entendeu? Reclamando com um cara da obra. Elas não entendem, né? Então elas são o meu termômetro, que eu falo que elas são sensíveis. Que nem a Pícola falava.
Sensíveis.
Para peles sensíveis.
Sensíveis.
É, muito sensíveis.
Eu falei as minhas sensíveis. Aí eu começo a mudar o meu tom de voz. Quando eu altero a voz, elas correm pro Dave e falam assim, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Porque elas acham que eu tô falando com elas. E aí é o meu termômetro. Falei, opa, calma, zen, respira, fala calma. E aí, pronto, eu me acalmo.
É, porque isso é uma coisa, né? Que a gente, às vezes, não percebe, né? A pessoa não percebe o jeito que ela tá falando.
Não, mas eu tô comentando, às vezes, Agatha, de uma notícia que eu acabei de receber. Uma notícia, sei lá, absurda, entendeu?
Então, mas é como interessante. Isso acontece muito. A pessoa não percebe o tom que ela tá falando. E quando falam com ela no mesmo tom, ela, ei, não gostei.
Não percebe.
Ah, você fala assim também. Ah,
você também fala.
Mas a pessoa não percebe, por isso que a terapia é importante, porque às vezes a pessoa realmente não sabe que ela tá falando daquele jeito.
E as exigências também são importantes, gente. Meu termômetro agora são minhas cachorras. Porque elas sabem, quando eu altero a voz, elas... E mesma coisa o Dave. Quando o Dave altera a voz, eu falo, ó, a exibição tá com medo.
This is a church, but they're also a management company. Someone else is controlling their lives.
Mas vocês falaram de quebrar ciclo, né? De que às vezes a pessoa que te maltratou vem de um ciclo desse, que a gente já acabou vira, tá falando de seita, mas tá falando de tudo isso acaba entrando nesse negócio de controle mental, né? E aí, quando o nosso querido amigo que fez esse textão incrível no Reddit sobre essa experiência dele sair da seita e, tipo, agradecer, ele falou aqui, agradeço ao jovem nerd, mas no final ele fala assim, não tenho ódio aos membros inocentes da seita, detesto e repudio a atitude dos líderes e as doutrinas que causam tão mal às pessoas boas que são enganadas por elas.
É, que
por
as
eles.
Pessoas estão lá de coração.
Tenho
bom.
Tenho dó das pessoas que entram para essas denominações, pois geralmente são pessoas que apenas querem fazer o que acham ser certo e estão procurando algum salvador, alguém que dê um rumo na vida deles. Mas dos líderes manipuladores e sabem o quanto que existem pessoas vulneráveis, eu tenho ódio genuíno desses caras. Né? Tem uma diferença muito grande, porque às vezes a pessoa, que você não gosta da família e tal, porque a família tá lá, a família tá totalmente no fervor daquilo. E uma dessas pessoas que se desconstruiu falou é que a dor da família que não consegue sair da parada e ver você se desgarrando é genuína também. Ela
também.
Fala assim, por mais que a família tenha cortado as relações comigo, não queira falar comigo e, pô, a gente se desentendeu, etc.
A família dele cortou, né, relações com ele.
É, eu acho que sim. Mas essa outra pessoa falou assim, é porque eles realmente acreditam que eu vou pro inferno. E eles não queriam que eu fosse queimar no inferno. Por isso a dor que eles sentem é real também pra eles.
É real também.
É um sofrimento pra eles também. Mas é que eles não conseguem ver diferente, né?
Exato.
Mas eles acreditam nisso. É que tem gente nesses meios que ou que acreditam, mas ótimo, que tá me beneficiando, ou nem acreditam também.
É, exato.
E só fazem porque essa é a fórmula e as pessoas são psicóticas.
É muito complicado, gente. Tem muita vítima, pois é. Muita vítima.
Mas tem muita gente que tá lá que é vítima também, entendeu? A menina aí do negócio do TikTok, a que tá lá...
Ela é uma vítima.
Não aceita ainda? Ela fez um vídeo agora dizendo, ó, eu me sentia segura antes desse documentário, agora eu me sinto péssimo, porque tô recebendo ameaça de morte, as pessoas também... A internet vai tomar no cu também, né?
Pois é.
A garota, tipo assim, porque...
A internet é um lixo, gente.
Porque ela... Claro que ela saiu como vilã da história, né? Porque ela cortou... Né? Fica com cara de cu, vendo a família, o cacete.
As pessoas, em vez de tentar ajudar a garota,
mas ela foi
condenando a garota.
Ela é uma vítima.
Ela é uma vítima, gente. É importante dizer isso.
Não foi ela que iniciou esse...
Lembrando que enquanto você tá aí digitando, mandando essa menina aí se fuder, o cara lá, o padre, vai estar com os braços abertos, o pastor vai estar com os braços abertos falando, aqui eu vou te proteger. Você tá fazendo exatamente o que o cara quer que você faça.
É, exatamente. Ele tá adorando isso.
Ele quer que ela vá procurar a segurança nele.
Mas ela é vítima também.
Ela
isso
é vítima.
Que é difícil e complexo de aceitar, entendeu? As pessoas são vítimas.
É, porque é o que a irmã falou, né? Pô, ela causou tanta dor pra gente, mas ela sofreu lavagem cerebral, né? Então, ela também é vítima.
Se você tá frequentando qualquer religião, sei lá, qualquer lugar, em que as pessoas falam coisas que te ferem, você não pode concordar e ficar calado.
Exato.
Você tem que começar a indagar. Falei, não, eu acho isso errado. Eu não acho isso certo. E falar alto pra todo mundo ouvir. Ah, mas Deus... Não, mas não tá certo, sabe? Não tá certo você condenar todos os LGBTQIA+, porque just because, sabe? Não tá certo condenar pessoas... Gente, as pessoas aqui, vou dar o exemplo de Orlando, aqui naquela igreja, Lagoinha. Pessoas lá. Pessoas com filhos... Eu não sei, eu não frequento, graças a Deus, mas eu sei de pessoas que têm filho homossexual frequentando lá, vendo aquele... Qual é o nome daquele infeliz? Vou nem falar o nome daquele infeliz.
Aquele.
Condenar dizendo que Deus odeia o orgulho e pais de pessoas, sabe, homossexuais, LGBT, não falando nada.
É, estão ali, não, ouvindo
aceitando
aquilo.
Mas
então, mas é que
você tá condenando a sua família, seu
brabo.
Filho, sabe? Sua filha, você tá condenando. Porque amanhã, essa galera com raiva pode agredir, atacar e matar. Não vamos esquecer.
E é bizarro porque essas pessoas que a André tá falando acolhem o filho, amam o filho, sabe? Mas ouvem isso lá.
Ouvem e não falam nada.
Não falam nada.
Acho importante falar disso também, mas em contraponto, é também necessário você ter em mente que se você tem total noção de que você está num ambiente não seguro e que você botar essas opiniões vai ser prejudicial a você e a sua segurança, não fale.
Para de frequentar.
Arranje outros métodos pra sair desse lugar, ou sair desse relacionamento, ou sair dessas coisas. Não se sinta na obrigação de se colocar nessas situações que você sabe que você vai estar correndo perigo.
É, pois é.
Exato.
É importante levantar a voz pra defender os outros, defender o que você acha, não sei o que lá. Mas também é importante você ter consciência de que se você tá num ambiente em que você sabe que existe a propensão de haver violência, entendeu? De haver abuso, não fale.
Ó, eu quero aproveitar que a gente tá num ambiente nerd e falando de seita e tal, e lembrar todo mundo que tem muita seita no mundo nerd pra tomar cuidado. O Alan pode me ajudar. Não pode, Alan?
Oi?
Que isso?
RPG, seita. É seita.
A gente não fala sobre isso.
LOL é seita, LOL.
Também.
Se vocês falarem sobre isso, eu vou sair do programa.
Não, não,
praia.
Não me liguem mais.
É, exato. Se o Alan estiver saindo do RPG, quando estiver saindo, a gente puxa ele pro arremesso 40K. Puxa, sai de uma seita pra outra. Uma perigosa, pra outra mais perigosa ainda.
Isso aí, gente, tá falando grego.
O arremesso 40K, nem, então se você não sabe, nem chega perto.
Não quero. Eu não quero saber.
É seita brabíssima. Gente. Vai sugar teu dinheiro, vai sugar teu tempo, vai sugar tua vida.
E tem famoso. Tem um famoso aí, Henry Cavill.
Henry Cavill? Fala, você, tipo, o Tom Cruise é famoso da Scientology? Henry Cavill é outro Tom Cruise do Warhammer.
O meu perigo é meu celular. Se vira aplicativo no meu celular, assim. É que eu
pedi. Não, vamos falar. Vamos falar do RPG. Vai assustar o Alan, ele vai sair da ligação.
Vou sair do programa.
Não podemos perder.
Alan, gente, não, a gente ama, Alan.
Mantém o canal aberto.
Não, mantém o canal.
Mantém.
Se falar mal de RPG, eu vou sair.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.